Embaixador João Carrolo acaba de sair do Conselho de Segurança. Estava-se a falar da situação nos Grandes Lagos. São vários conflitos no coração da África. Como é que a Angola, mais estável em termos de segurança, tem contribuído para gerir esta situação?
Muito obrigado pela oportunidade que me dão. Efetivamente, nós fizemos agora uma apresentação da situação política e de segurança na região dos Grandes Lagos, e nomeadamente da contribuição das lideranças políticas na estabilização da região, nomeadamente a contribuição da atual presidência da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos. Angola, tal como Moçambique, reconhecem o papel da paz e estabilidade que traz para um país. E por isso é que no segmento deste reconhecimento e após a tomada de posse do presidente João Manuel Lourenço na presidência da organização, a primeira iniciativa que se teve é tentar elevar a situação da República Centro-Africana para, através desta situação, tentar ajudar os países da sub-região em estabelecer-se. Também o presidente João Lourenço já tomou iniciativas de colaborar com os seus homólogos no Uganda, no Ruanda e no Burundi para também tentar amenizar e estabelecer relações de amizade entre os vários estados para a estabilização das suas fronteiras e o melhoramento das relações bilaterais, o que tem dado resultados positivos até aqui.
Embaixador, temos vários conflitos. Vamos começar pelo Congo. Que complexidade é que o Congo tem que é preciso neste momento abordar, em primeiro lugar?
A primeira questão, a meu ver, é a questão da autoridade do Estado, que a República Democrática do Congo deve estender a todo o seu território nacional. Eu faço parte de uma nata de jovens que, em 1998, estive na região dos Grandes Lagos a fazer uma sondagem da situação política e de segurança naquela sub-região. E o problema do leste da República Democrática do Congo é a ausência de Estado, é a ausência de infraestruturas. É praticamente, temos que começar do zero. Tal como vocês conhecem, Moçambique, apesar das dificuldades económicas e financeiras, não se põe na República Democrática do Congo. Porque se você for em Nacala ou em Beira, existem caminhos que ligam as duas sub-regiões do norte ao sul. Portanto, de Rovuma a Maputo, pode-se viajar de carro. Isso não acontece na República Democrática do Congo, principalmente do leste. Praticamente naquele país, de Kinshasa para o leste do seu país, é quase 1.500 ou 2.000 quilômetros de diferença. E não há infraestruturas, apenas ir de avião ou do rio Congo, que é transitável até Kisangani. Depois disso, cada um por si. Deus dará para todos.
Pois é. Eu queria saber como é que esta situação do Congo pode influenciar a estabilidade regional. Já influencia no norte de Moçambique.
Na instabilidade da região.
Pois é. Como é que pode influenciar a situação em Moçambique? Pode ajudar a prevenir situações em Angola também?
Não se põe, porque Angola consegue defender-se. Tem forças armadas à altura e Moçambique também. Apesar de que a situação do Cabo Delgado, eu fui secretário executivo adjunto da SADEC durante muitos anos. E durante a minha carreira profissional na SADEC, eu avisava as lideranças dos nossos países para terem cuidado com a situação que se desenvolvia na Eritreia, na Somália e no Mar Índico. Ainda não havia Cabo Delgado. Por isso é que hoje, nas vestes de secretário executivo da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos, estou a propor cimeiras conjuntas da SADEC e da SERGEL e da Comunidade Económica da África Oriental para, de forma permanente, vigiar e tomar conta da situação de segurança no Mar Índico e na sub-região dos Grandes Lagos. Sabia que na região leste da República Democrática do Congo encontramos moçambicanos do Cabo Delgado. Portanto, o terrorismo internacional não conhece fronteiras. Só uma ação coordenada a alto nível poderá nos salvar de possíveis hecatombes no futuro.
Quer falar um pouco mais desta ameaça de terrorismo nesta região onde está a trabalhar e com impacto em países lusófonos que acabou de citar também?
Não, a ameaça de terrorismo existe, mas só existe quando não há liderança. Nós repetimos que se os países membros da SERGEL, da SADEC e, digamos assim mesmo, da SIAC, que é a Comunidade Económica dos Países da África Central, não coordenarem as suas iniciativas, as suas ações, de forma permanente, por mesmo as nossas tropas e os serviços de inteligência a funcionar de forma dissuasiva, permanente, 24 horas, 7 dias, 365 dias. Só assim poderemos conter possíveis iniciativas do terrorismo internacional, porque o terrorismo internacional hoje, aliado ao islamismo militante, está causar estragos que devemos ter cuidado e cautela, senão não haverá Estados entre nós.
E para terminar, quer falar da paz em África e desenvolvimento da região onde está a trabalhar nos Grandes Lagos?
Quem sabe de uma iniciativa que a União Africana teve na criação de CISA, um organismo continental para monitorizar e fiscalizar a estabilidade política e de segurança no continente africano, sob o que chamávamos de African Peace and Security Architecture, na qual definimos os princípios de standby force regionais, sub-regionais, tenho a certeza que tínhamos já em 2005 noção da necessidade de paz em África, para que comecemos portanto, o século do desenvolvimento. Por isso é que transformamos a OUA em União Africana. Mas nos parece que o desafio continua. E repare, a região dos Grandes Lagos, da qual eu represento, é daquela sub-região que pode catapultar a África para a criação do mercado comum africano, 2 bilhões ou mais de consumidores, o que nos transformaria em atores importantes na geopolítica mundial e nos mercados internacionais.